é isso aí que faz a gente continuar. E já te adianto pra você ficar feliz, que pode ficar tranquilo que vai ter a continuação do 50 Copos.
Meu Deus!
Tô trabalhando nesse momento.
Ah, meu Deus! Agora que eu não durmo mais, eu sou um cara, eu como é que é ansioso, agora eu vou ficar desesperado. Continuação do 50 Copos é sensacional, pô.
É, o 50 e o enredo, né, de novo, sem spoiler, né, como você já disse lá na frente, a gente não pode contar pra quem ainda, né, uhum, não leu. Mas é um livro que você viu a complexidade, né? Dos,
sim,
personagens, dos,
sim,
temas. Então, assim, é um livro que me permitiu realmente continuar, assim. Então, daqui a pouco o pessoal vai ver a Lana de novo aí.
Que bom. Gente, ó, dica, tá? É, vai conhecer o trabalho da Renata Marinho, pra quem não conhece, Veneno do Caracol, vai atrás dos 50 Copos, é fácil acesso na Amazon, por exemplo, se você não quiser buscar numa livraria física. É, cara, ela acabou de falar, que legal essa informação que eu consegui arrancar da Renata, né? Vai
primeira
ter a continuação.
Mãe,
olha que legal, vai ter continuação dos 50 Copos, que deixa realmente um fio pra ser puxado, um novelo ali pra ser, né, desenrolado. Eu não vou falar o quê, evidente que não, mas sim, cara, já tô dando uma viajada aqui, vai ser sensacional, então procure o trabalho da Renata, e assim, e como a gente falou, né, valorizar os autores brasileiros, que não é fácil, é uma baita uma batalha realmente, todos os dias, enfim, tá buscando espaço, disputar com grandes nomes da literatura internacional, tem a questão da publicidade, questão da divulgação, cara, é matar um leão por dia, cara, e num métier tão fechado que é essa questão da literatura, então, dê oportunidade, se abra, porque com certeza você vai curtir demais. Se você gosta de um thriller, de um suspense, de uma reviravolta, que vai te prender realmente da primeira à última página, vai procurar a Renata Marinho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô falando isso porque eu li os dois livros, eu trouxe a Renata aqui para conversar com a gente, porque eu fui leitor dela e acabei fazendo contato pelas redes. Olha que bacana, como rede social também às vezes faz coisas boas. E ela está conversando com a gente aqui agora. Já estou perguntando demais. Tem previsão ou ainda não, Renata?
Ainda não, mas olha, no ritmo que eu estou conseguindo escrever, que a gente também, né, eu já tenho essa métrica mais ou menos do tempo, eu imagino que no máximo aí, primeiro semestre do ano que vem, o livro já vai estar nas livrarias.
Que Bahia, a gente volta a conversar aqui, com certeza, viu?
Com certeza, com o maior prazer, Paulinho.
Você falou que vai participar dia 23 agora da Flip, algum projeto para Bienal também, como é que tá isso, Renata?
Eu tô focada agora realmente, né, até a convite da editora, né, da Alta Books, eu tô indo pra Flip. A Bienal, eu participo, né, eu estou fisicamente em São Paulo, então assim, eu consigo participar, mas em nenhum painel esse ano ainda, né, não tem nada fechado, painel ou participação, mas com certeza estarei lá, né, presença confirmadíssima. E assim, nessa expectativa muito grande, principalmente para os prêmios que ainda o 50 Corpos ainda está concorrendo esse ano. Então, assim, nesse ano ainda, Paulinha, até por isso que eu investi realmente, né, estou nesse momento de desenvolver o segundo livro, né, com os personagens, 50, justamente pensando nisso. Eu acho que é um livro que ainda, de fato, é o meu foco de trabalho, é um livro que vai me render ainda alguns bons frutos, assim, coisas boas. Então, o meu foco total é, esse ano ainda, na divulgação dos 50 Corpos.
Tô na torcida, livraço, adorei, você sabe disso, não tô fazendo média aqui no ar, eu te falei isso nas suas redes sociais e falei com toda a sinceridade, torço demais pelas premiações, pelo seu trabalho. Renato, eu quero agradecer demais o seu tempo, né, sua disponibilidade, sempre muito gentil, repito, nosso primeiro contato, sempre foi muito solista, pode contar sempre com a gente para estar divulgando o trabalho de vocês, participações em eventos, portas sempre abertas para você aqui na Rádio Cidade, tá bom, Renata?
Ô, Paulinho, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu posso divulgar meu Instagram aqui pro pessoal?
Mas eu ia te perguntar exatamente isso, por gentileza. Vamos lá, deve divulgar.
Maravilha. A gente tá falando, né, como disse você, né, do lado positivo, né, dos pontos positivos também das redes sociais. Então, para quem deseja me acompanhar, quem me escutou aqui hoje, é renatamarinho.jn, JN de jornalismo.
Uhum.
Então é fácil me encontrar, uhum, no Instagram, e por lá também vocês conseguem acompanhar tudo, essa agenda, né, de eventos, as minhas participações, eu sempre acabo divulgando pelo Instagram mesmo, é a minha principal rede hoje.
renatamarinho.jn, é isso?
Isso.
Maravilha. Renata, brigadão, viu, pelo seu tempo mais uma vez, foi um ótimo papo, sucesso no seu trabalho, que você tenha também uma grande participação na Flip e em outros eventos que vão vir, e estamos na expectativa da continuação, da parte 2, do excelente 50 Corpos. Muito obrigado, forte abraço para você.
Obrigada, abraço a todos.
Renata Marinho, escritora, falou ao Jornalismo da Cidade.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. A norma que foi publicada no Diário Oficial da União desta última quarta-feira, dia 22, e entrou em vigor imediatamente, estabelece que o funcionamento do comércio nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho, firmada entre sindicatos de trabalhadores e empregadores. Ao mesmo tempo, restabelece autorização permanente para uma lista de atividades consideradas essenciais ou de interesse público. Com a nova regulamentação, empresas do comércio somente poderão funcionar em feriados quando houver previsão em convenção coletiva da categoria. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento em feriados para as atividades abrangidas pela norma. A regra mantém a necessidade de observância da consolidação das leis do trabalho, CLT, e da legislação municipal aplicável.
O excesso de confiança dos motoristas pode ser um perigo nas estradas. O Brasil está entre os países com maior risco de acidentes no trânsito. Um novo estudo global, intitulado Safety in Motion, Driving Trust in Modern Mobility, em português, Segurança em Movimento, Promovendo Confiança na Mobilidade Moderna, realizado pela Economist Enterprise em Londres, com apoio da fornecedora italiana de tecnologia de freios, Brembo, revela uma grande discrepância entre a percepção de segurança dos motoristas e a avaliação dos especialistas em segurança viária. A nossa correspondente em Roma, Gina Marques, tem mais detalhes. Olá, Gina, o que diz esse estudo?
O estudo revela que 9 em cada 10 motoristas afirmam que se sentem seguros em seus deslocamentos diários. Contudo, menos da metade dos especialistas em segurança viária compartilha essa percepção. Segundo especialistas, esta lacuna de 45 pontos percentuais entre a percepção e a realidade pode comprometer os esforços para reduzir as vítimas de acidentes de trânsito. Todos os anos, quase 1 milhão e 200 mil pessoas morrem em acidentes no mundo. O paradoxo é que a pesquisa mostra nos países onde os motoristas se sentem mais seguros são aqueles com estradas mais perigosas. Para elaborar o relatório, foram ouvidas mais de 6.100 pessoas, entre elas mais de 1.000 especialistas do setor de transportes no Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, que juntos correspondem por cerca de 75% da produção global de veículos.
E como o Brasil e países emergentes estão posicionados nesse estudo?
Nota-se que a defasagem entre a percepção e realidade é particularmente acentuada nos mercados de automóveis emergentes como o Brasil, China e Índia. Nesses países, 94% dos motoristas afirmam sentir-se seguros, apesar da taxa de mortalidade no trânsito estar em torno a 16 mortos a cada 100 mil habitantes, praticamente o dobro da média do estudo. Por outro lado, apenas 18% dos especialistas mostram confiança elevada na segurança dos sistemas de mobilidade brasileiro, chinês e indiano. Segundo Pratima Singh, responsável por esta pesquisa da Economist Enterprise, no Brasil, na China e na Índia, a confiança do público cresceu acompanhando um processo acelerado e visível de modernização, com novas estruturas, veículos mais inteligentes e tecnologias mais avançadas. Mas essa confiança evoluiu mais rapidamente do que os indicadores reais de segurança. Quando as pessoas acreditam que os sistemas são mais seguros do que realmente são, tendem a não manter o nível de atenção necessário para preservar sua segurança nas vias.
Gina, a pesquisa também detalha a percepção de segurança de diferentes grupos, né, de acordo com a renda e a faixa etária.
Sim, motoristas de baixa renda têm quase o dobro de probabilidade de relatar baixa ou moderada confiança na segurança dos seus deslocamentos diários em comparação com pessoas de renda média e alta. Entre as gerações, os millennials, nascidos entre 1980 e 1996, são os mais confiantes, enquanto a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1997 e 2012, e os baby boomers, aqueles que nasceram entre 1945 e 1964, demonstram maior ceticismo, ou seja, afirmam ter baixa ou moderada confiança em sua segurança no dia a dia.
Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
Rádio Cidade, Jundiaí.
O Brasil registrou uma explosão no número de pessoas que pediram sua autoexclusão de plataforma de apostas online, conhecida como Bet, durante o período da Copa do Mundo. Revelam dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, obtidos com exclusividade pela BBC News Brasil. O levantamento aponta que nas primeiras duas semanas da competição houve um crescimento de 588% no número médio diário de pedidos de autoexclusão na comparação com o período equivalente do mês de maio, antes da Copa. Entre 15 e 28 de junho, a plataforma centralizada de autoexclusão, gerida pelo governo federal, recebeu 250.129 pedidos de bloqueio ou de prorrogação de bloqueios feitos por usuários. Depois de processados, os pedidos impedem que essas pessoas utilizem seus CPFs para apostar em bets legalmente autorizadas a funcionar. Isso representa uma média de 17.866 solicitações por dia no período. A Copa do Mundo começou em 11 de junho, mas os dados fornecidos pela SPA abrangem somente o período entre os dias 15 e 28 daquele mês. Os dados completos do torneio ainda serão contabilizados. Também estão sendo contabilizados os números de novos usuários que se cadastraram para apostar durante o torneio.
E tem de São Paulo e as dicas para não correr riscos nas férias. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM de São Paulo, Campinas. Olá, Rogério, como é que você está? Tudo bem?
Ô, Paulinho, prazer estar falando com vocês aí, os ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí.
Maravilha.
Obrigado pela oportunidade da gente estar nesse espaço aqui, ter um bate-papo.
A gente quem agradece primeiro o seu tempo, viu, Rogério? Disponibilidade, sua gentileza em nos atender. Muito obrigado. Rogério, vamos lá. Aí podem estar se perguntando, depois desse briefing que eu dei, né, sobre férias, dicas de segurança, riscos nas férias, enfim, as pessoas devem estar se perguntando, mas onde o IPEM São Paulo entra para garantir férias seguras? Em muitas coisas, né, Rogério?
Tem muita coisa que nós fazemos e eu vou te falar, é tanta coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo algo assim na hora de uma entrevista, né? E é algo importante.
Uhum.
E agora, por exemplo, questão de férias, né? A gente pode estar falando para quem vai viajar, geralmente vai de carro, vai de moto.
Isso.
E aí você já fala de questão de segurança, de pneu, abastecimento do veículo, questão de freios, capacete para quem está de moto.
Uhum.
Vai transportar a criança, tem a cadeirinha e o bebê conforto, como é que eu posso usar, não uso, é apropriado para criança.
É, sem
então,
dúvida.
Tem vários itens, podemos conversar aí das dúvidas. Daí.
É uma gama, né, Rogério, é uma gama de que onde o IPEM entra, que precisa se certificar, enfim, há muitas coisas que se não estiverem verificadas, enfim, podem comprometer sim e muito o indivíduo. Você citou algumas questões aí, né, dos automóveis, pneus, combustível, enfim, o IPEM trabalha numa gama enorme, né, e sempre fazendo um trabalho de excelência, né, Rogério?
Com certeza, o objetivo, até porque nós somos usuários, consumidores,
uhum.
A questão de segurança acho que é fundamental para todo mundo. Então, as equipes estão sempre em campo, seja na indústria, no comércio, a gente sempre está prestando esse tipo de serviço que é de da infraestrutura da qualidade do Brasil, né? Os itens de segurança e avaliação da conformidade.
É, sem dúvida, questão de conformidade. Então, é, desde o abastecimento do automóvel, questão aí dos pneus, né? Tem muita informação. O pneu, muitas vezes, traz muita informação que o consumidor acaba nem sabendo, né, Rogério?
Exatamente. Esse é um dos itens que é muito importante, item de segurança, e muitos ouvintes, ou nós mesmos, muitas vezes, será que o meu pneu ele tá careca, já tá na hora de trocar? Não está. Então, tem alguns itens aí, por exemplo, que a gente pode olhar. Eu não sei se você conhece, Paulinho, chama o TWI.
Uhum.
Ele é um indicador para você saber se está na hora de trocar o seu pneu ou não. Aonde fica esse TWI? Entre o desenho do pneu, ele tem ali os sulcos, ou vamos falar assim, os risquinhos.
Isso.
E se você prestar atenção entre esses risquinhos, tem lá uma marcação de borracha. Essa marcação é o TWI, por exemplo. O que não pode acontecer é dessa borracha estar ao mesmo nível dos riscos do seu pneu.
Uhum.
Se tiver, tá na hora de trocar, porque aí o seu pneu já está careca. E aí, pneu careca não segura carro na chuva.
É, não então, tem aderência, exatamente.
Então, esse é um ponto de atenção, além do que depois, numa fiscalização do departamento de trânsito, polícia rodoviária, você fica sujeito aí a penalidades.
É, isso aí, é uma questão fundamental na segurança, né? Por exemplo, falamos do pneu, por exemplo, questão do combustível, Rogério, onde o IPEM entra nessa questão? Vou abastecer meu carro ali na bomba do posto X.
Esse já é também um item importante. Aliás, eu vou aproveitar aqui o momento e fazer uma propaganda, nós aqui do IPEM, já temos no nosso site posso falar aqui para os ouvintes, é o ipem.sp.gov.br/bomba-segura. Lá você consegue até verificar, digita o nome da cidade, vai ter um mapa do estado de São Paulo, você já consegue verificar se o posto na sua cidade já tem posto disponível com a bomba antifraude.
Né? Muito bom, muito bom.
Isso já é muito bom. Caso você fala, não encontrei um posto aqui na minha cidade, é muito do interior, ainda não chegou, está para chegar. Um item que você pode já ficar mais tranquilo é se passou uma das nossas equipes. Quando as nossas equipes passam, elas fixam um selo, e é um selo que é do Inmetro, nós somos órgãos delegados do Inmetro.
Uhum.
Então é verificado um selo. Se ele tiver com um selo de verificação do ano de 2026 ou já de 2027, quer dizer que as nossas equipes já verificaram esse instrumento. E se está aparecendo o ano, é porque é um instrumento que está aprovado.
Perfeito, hein? Dica importantíssima. Mais tarde, no finalzinho do bate-papo, o Rogério vai repetir aí o endereço, o site do IPEM de São Paulo, para as pessoas buscarem essa informação e outras mais. Agora, que falou do combustível, você lembrou essa questão da bomba segura importante, mas há uma fiscalização também aí nessas bombas, no combustível. Sempre tem uma parceria também com o Inmetro, o Rogério?
Nós somos um órgão delegado. O Inmetro, resumindo grosseiramente, o Inmetro ele faz a regulamentação e a fiscalização, o poder de quem faz a vigilância de mercado, a supervisão dos instrumentos, somos nós do IPEM.
Uhum, perfeito. Vamos lá, e há trabalho de fiscalização, Rogério?
Oi, não entendi, Paulinho.
Há trabalho de vocês de fiscalização no sentido, ou só trabalho em cima de denúncias?
Não, diariamente as nossas equipes estão em campo, eles têm uma média de atendimento diário para que a gente consiga verificar todo o parque de instrumentos que estão disponíveis, desde balança, a bomba de combustível, no caso que nós estamos falando aqui, apesar que uma balança também ela tem um item de segurança, por exemplo, nas suas férias, ela tem que estar pesando correto. Então são itens que o IPEM verifica. Por exemplo, o medidor de velocidade, que é o famoso radar,
uhum.
Também muita gente duvida, pô, será que está medindo correto, não está? Esse é um instrumento que nós verificamos também.
Uhum.
Então, diariamente, além de denúncias que nós atendemos, seja através do canal da ouvidoria ou de e-mail, as equipes sempre, diariamente, estão em campo fazendo o serviço de supervisão metrológica.
A questão importante que a gente falou no comecinho, que eu quero voltar, que eu acho de suma importância também, né? Questão dos dispositivos para levar a criança numa viagem, para, enfim, estar no carro com uma criança. Onde o IPEN entra na fiscalização desses equipamentos, Rogério?
Esse é um ponto que seria a cadeirinha e o bebê conforto, né?
Isso, exato.
Então, esse é até talvez um item que a gente tem que explicar com maior calma para que ninguém tenha dúvida.
Certo.
Então, você tem, por exemplo, o bebê conforto, ele é para crianças de até um ano, e as crianças, ela, nesse momento, até um ano, elas têm que ficar de costas para o painel, como se tivesse de costas para o movimento do veículo.
Certo.
Né? De 1 a 4 anos, você já tem que usar a cadeirinha e elas têm que estar virado para frente do veículo. De 4 a 7 anos, aí já muda um pouco, você já pode usar o assento de elevação e tem que usar o cinto de segurança. E aí, às vezes tem crianças que são maiores, outras não. Uhum. Então você já pode usar até um assento com o cinto de segurança e, importante, tem que ter a questão do ISOFIX, que esse é um dos itens que nós temos que verificar se ele já está de acordo com a certificação do Inmetro. E isso é muito importante.
O que é o ISOFIX, o Rogério?
Ele é um sistema de fixação tanto da cadeirinha ou do bebê conforto junto com o veículo. Ele pode ser através do cinto ou o ISOFIX, ele já é um ponto de fixação.
Ah, tá.
Que tem ou atrás do banco do passageiro ou embaixo na parte do assento frontal ali do passageiro.
É importante isso, fundamental para ter uma viagem segura. Vocês trabalham o ano todo, como já falamos, né? Não para nunca o IPEN, então são várias frentes de trabalho. Agora, há um trabalho diferenciado durante o recesso, agora tem férias escolares, no mês do ano, final do ano, enfim, há um trabalho ainda mais especial ou segue a rima normal da demanda do ano, Rogério?
Olha, além da demanda do ano, as nossas equipes têm se disponibilizado, nós temos saindo, a fiscalização, para mim, ela pode acontecer a qualquer momento.
Certo.
E eu não vou te falar que ela não possa acontecer de noite, que pode ser até um horário que alguém, poxa, o Estado trabalhando 8 horas da noite, você pode até falar assim, não é comum. Mas as nossas equipes de fiscalização estão prontas, tanto aos finais de semana, noturno também, para que a gente possa, já que a intenção é a questão da qualidade, da segurança, quem trabalha errado, provavelmente acredito que nesse horário não deve ter fiscalização. Então, as nossas equipes a qualquer momento pode estar aparecendo no seu estabelecimento no horário que você menos espera.
Uhum. Importante. Então, o Rogério, ainda voltando aqui nessa questão, né, de segurança do veículo, da viagem, enfim, qual a questão mais, podemos dizer assim, emblemática, mais corriqueira que vocês encontram que não esteja em conformidade ou que, enfim, quer uma atenção especial? Ou não existe um item que de repente dá mais, entre aspas, trabalho? O que você pode me falar?
Eu acredito que talvez o item de maior atenção nessa questão de segurança, até porque não é um item que é barato, é questão do pneu mesmo.
É pneu.
Freio também, eu acho que é outro ponto que é importante, que já envolve a questão da qualidade do seu pneu. Se o sistema de freio, ele tem o fluido de freio, ele tá no nível correto, a pastilha, se ela está de acordo também com o tempo, se já não está na hora de trocar. É um desgaste que nós não vemos, né?
Entendi.
Então, acho que é um ponto de atenção sempre a questão freio, pneu, é sempre importante.
Uhum. No freio, onde o IPEN trabalha? Exatamente o que verifica?
Na questão do freio. Do freio. Então, é que assim, todos esses itens que nós estamos falando de segurança, eles estão dentro, eles foram reconhecidos pelo Inmetro, então eles têm uma certificação, uma acreditação, mas eles têm que passar por ensaios.
Uhum.
Depois que o fabricante conseguiu a acreditação do produto, a gente tem que garantir que o que ele está colocando no mercado está de acordo com o que ele propôs a fabricar. E aí é onde entra a fiscalização e a questão de pastilhas e lona de freio, como o pneu também, são itens que nós fazemos a fiscalização para garantir que o fabricante continua mantendo as características originais do que ele propôs a se fabricar.
Maravilha, perfeito. Bom, Rogério, eu quero agradecer mais uma vez seu tempo, queria que você repetisse o contato do IPEM, falasse também que está lá os endereços dos postos de combustíveis que tem a bomba segura, né, que é um trabalho muito bacana de vocês. Passa o serviço completo para a gente, Rogério, por gentileza.
Tá, vamos lá. O site do IPEM, inclusive que depois você consegue fazer a consulta de bomba segura, é o ipem.st.gov.br/bomba segura. E caso tenha qualquer suspeita ou se sinta que teve alguma coisa que não ficou confiável ali na hora de uma transação comercial, por exemplo, pode procurar através do canal 0800-013-0522, que é o telefone da nossa ouvidoria, e fazer a sua reclamação, o seu apontamento.
Repetindo o telefone da ouvidoria, por gentileza, Rogério.
Vamos lá, 0800-013-0522.
Maravilha. Rogério, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Abraço, Paulinho, para você e para todos os ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Maravilha. Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM São Paulo Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Assuntos que mexem com o dia a dia do trabalhador são discutidos no programa Domingo Debate. Você pode ligar e participar. Nosso telefone é 4586-7799. Previdência Social, reformas trabalhistas, problemas do nosso dia a dia estão em evidência no programa do trabalhador. O programa Domingo Debate vai ao ar a partir das 8h30 da manhã aqui pelo 730 AM da Rádio Cidade.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
na água temos um tipo. Já pensamos em nos casar em Puerto Rico.
Wish I could keep you much longer. I know you gotta go, 'cause you got things to do. Wish I could keep you much longer. Now you too busy for me, girl, like I was to you. Wish I could stop by and maybe say hi. Wish I could just stop by.
complicados, de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros. Inofensivos. Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera. O céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho. Soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, no outro passarinho. Soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, no outro.
Tem sido som, ok. Tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pra vocês? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, no outro passarinho. Soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, no outro. A voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho,
dois, três, quatro,
nem que seja no peito um do outro.
18 horas e 12 minutos.
Throwing petals like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. Shoots it forever, baby, did you mean it or not? Hold on, hold on. Baby, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. How many days till I can see you again? Blowing kisses like, will you catch on my night? Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. If I could get
me a pen. Hop in the and come over. Don't wanna be friends, just skin to skin. I wanna get closer to you. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again.
Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, a liberdade de uma vida sem frescura. Porque você vem comigo. Tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo. Tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
que você vem comigo. Tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
coração sem direção, voando só por voar, sem saber aonde chegar, sonhando em te encontrar e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. As estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração.
Dezoito horas e 27 minutos.
You're so far away from me. away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away.
Cidade Jundiaí, referência em informação.